Gaúcha 2024. As notícias da semana nos esportes olímpicos. Parceria Tramontina. André Silva.
Boa tarde, 1:33, sábado 2 de julho de 2022, faltando 755 dias para os Jogos Olímpicos de Paris, está no ar a edição número 33 do Gaúcha 2024. E no Gaúcha 2024 deste sábado começamos falando do Mundial de Esportes Aquáticos, onde o Brasil finalizou com 5 medalhas, 2 de ouro com Ana Marcela Cunha na maratona aquática, 1 de prata com Nicolas Santos no 50 borboleta e mais 2 de bronze com a própria Ana Marcela na maratona aquática e outra de Guilherme Costa nos 400 livres. E nós vamos para Paris, sede olímpica, para falar com o Kiko Klasser, técnico do Grêmio Náutico União, que vai conversar conosco sobre o desempenho de 2 gaúchas, Viviane e Cibele, as irmãs Jungblut, que participaram da maratona aquática. A Viviane também participou das piscinas. Kiko, pra ti já dá pra dizer boa noite, né? Ou ainda é boa tarde por aí, já que já estamos às 6h34.
Boa tarde. Tem um sol tá alto aqui ainda. É. Um pouco quente aqui, verão, né? Então, tá um clima bem bom aqui. Um clima que vai ser a Olimpíada de 2024, né?
Coisa boa, já é um bom relato. Aliás, vamos começar pelo futuro. Vocês estão por aí porque tem agora no mês de julho, né, etapa de Copa do Mundo, né, e exatamente para já aclimatar e para preparar para participar dessa competição. Você até me dizia durante a semana no bate-papo que a gente teve, não é digamos assim, no local onde vai ser disputada a maratona na Olimpíada, né, a prova dos 10 quilômetros, mas já é uma ambientação à cidade, né, tudo que vai acontecer por aí.
Sim, a gente tem uma etapa, a segunda etapa da Copa do Mundo, né, a Viviane não participou da primeira, ela vai participar da segunda. A gente está aqui, não daria tempo para voltar para o Brasil, então a gente acabou ficando direto do Mundial aqui. E, claro, né, viver um pouquinho aqui da cidade, não, apesar de não ser o local da competição, mas é sempre importante estar aqui, a gente vivenciar um pouquinho para, quem sabe aí, 2024, a gente voltar aí com tudo. Atrás dessa medalha aí que a gente sonha.
Vamos avaliar lá o Mundial em Budapeste. Vamos começar pelas piscinas. Finais dos 800 e 1500 com a Viviane. Resultados excelentes, dá para se dizer assim. Eu vi que ela ficou um pouco decepcionada na segunda prova. Ela disse ela era a primeira reserva e entrou com a desistência da australiana. Com a questão da Covid, ela diz assim, eu achei que ia nadar melhor a final, enfim, mas para ti, como é que foi esses 2 desempenhos na piscina?
Na verdade foi bem importante pra gente, né, a gente gostou muito dos dois, tanto da final do 800 e do 1500, o 800 na final realmente ela não nadou tão bem, mas a eliminatória ela nadou bem, acabou ficando em nono, aí deu a questão da Covid, nos pegou um pouco de surpresa, ela não nadou tão bem a final. Mas foi as primeiras finais dela em piscina, então isso foi um grande feito para nós aí. Inclusive foi a primeira final, as finais do Rio Grande do Sul, de atletas treinando no Rio Grande do Sul, né? A gente já teve outros gaúchos, né, na final, mas nunca tivemos um atleta treinando no União, né, e treinando no Rio Grande do Sul, entrando na final. Então isso aí para nós é um motivo de orgulho. E daí depois, claro, a gente foi para a maratona, né, onde ela nadou, acabou nadando o revezamento, que ficou em 5º lugar, os 5 quilômetros, que ela ficou em 7º, e o 10 quilômetros ela acabou ficando em 16º. Essa também não foi a melhor prova dela, apesar dela ter nadado muito bem no último Mundial, essa prova, a gente esperava um pouquinho mais, mas a gente fez uma avaliação que talvez essa prova aí a gente... acabou chegando um pouco cansado aí, porque ela teve uma semana bem, bem pesada, né? Ela nadou muitas provas, mas a gente sabia disso e a gente estava realmente tentando fazer o nosso melhor aí em todas delas.
Bom, a Ana, por exemplo, ela nadou revezamento, né? Até para se. Porque ela ia nadar aos 5, nadar aos 10 e nadou os 25, né? Ela pediu para não ficar no revezamento, né? No 4 por 1,5 km. Dá para dizer que até para pensar em estar aí em Paris daqui 2 anos, né? Disputando a Olimpíada daqui um pouco, apesar dos desempenhos bons na piscina, né, vai ter que se focar muito mais nos 10 quilômetros, né, para atingir, né, a primeira classificação que tem que se obter no Mundial do ano que vem lá em Fukuoka, mas para ter um desempenho acima, né, do que vocês prevêem, e até por isso, para evitar o desgaste?
É, esse Mundial foi o último, né, que a gente, o último capítulo da piscina dela, né, a gente começou esse capítulo quando ela perdeu a vaga olímpica lá no Mundial de Gwangju, né, que ela chegou bem perto ali das primeiras, acabou não conseguindo, e hoje a gente está encerrando aqui a participação dela em piscina. Agora até 2024 a gente só pensa na maratona, né, a gente só vai pensar nos 10 quilômetros, e realmente, inclusive agora o Campeonato Brasileiro de Inverno, que tem o José Finkel, ela nem vai participar, porque a gente, o nosso objetivo agora é maratona, né, e o Brasileiro de Inverno de piscina a gente vai acabar deixando um pouquinho de lado e vamos acabar participando das etapas de Copa do Mundo aí, para ganhar um pouquinho mais de bagagem aí nessa prova, que é bem importante aí, já que é uma prova que é disputada em pelotão e tem algumas disputas de nadador com nadador, então a gente acha que é importante ela ter essa bagagem.
Tem a questão física, né, essa disputa é uma disputa muito física e que por vezes, até pela questão do biotipo da Viviane, né, ela sente um pouco de dificuldade, né?
Ela tá já mais ambientada, né, as primeiras provas, né, até o Guilherme, o Guilherme tá aqui com a gente, o Guilherme Costa, e ele participou dos 10 quilômetros lá na... O cachorrão, né, participou a primeira vez dos 10 quilômetros e ele ficou bem impressionado com o que acontece, né. Quem não tá acostumado realmente vai ter que pegar um pouco esse ritmo aí de prova, né, e a Ana aí com esse super desempenho dela, para vocês terem uma ideia, ela foi quinto lugar na Olimpíada em 2008, então ela já tem uma bagagem aí bem grande de provas até ela chegar ao Ouro Olímpico aí, então ela teve uma bagagem grande, né. Então a gente vai tentar dar isso aí até 2023, onde é eliminatória, e realmente focar aí e já acreditar no que a gente pode fazer de melhor, que é os 10 quilômetros.
Beleza. Kiko, te agradeço a atenção mais uma vez, a gentileza aí, né, a gente conversou durante a semana, né, agendou para bater esse papo, né, agora aí vocês estão, né, se preparando aí para disputar Copa do Mundo, né, então desejo sucesso aí e aquilo que até fiz o contato da semana contigo, eu espero que a gente consiga, né, ter também, porque é uma aposta aí, quem sabe vamos ver a Viviane, né, evoluindo e não só evoluindo, mas beliscando uma medalhinha aí com toda certeza, né, um pódio olímpico agora em 24 ou quem sabe lá em 28. Grande abraço, obrigado, grande trabalho para vocês por aí.
Valeu, obrigado aí, sempre é um prazer falar com vocês, e falar de natação para mim é um prazer maior ainda.
É isso aí. Kiko Klasser conversando conosco aqui dentro do Gaúcha 2024. A gente vai seguir na água. Agora vamos falar das bicampeãs olímpicas da classe Ford Niner FX, Martini Grael e Kaina Kunze, que disputam a partir do dia 5 o europeu e em agosto o campeonato mundial de vela no Canadá. O europeu será na Dinamarca. E quem conversa conosco é a gaúcha Marta Rocha Lobo, que é a técnica das duas velejadoras bicampeãs olímpicas e campeãs mundiais. Marta, obrigado por nos atender. É um prazer falar contigo sobre o trabalho dessas atletas que são o alvo a ser batido por todas, tudo bem?
Prazer meu falar contigo, eu que te agradeço. Realmente elas são, sim, o alvo, vamos dizer assim, né? São a dupla a ser batida. Quando a gente fala em Martina e Kaina, todo mundo tem muita expectativa, sabe? Tanto a torcida quanto as adversárias, né? Elas realmente colocam o sangue ali, né, nas competições, são atletas de ponta mesmo, e não tem como não esperar, assim, grandes resultados. O que a gente fez foi dar uma pausa boa, assim, para respirar depois de Tóquio. E quando a gente voltou para o Mundial em Oman, que foi o novembro do ano passado, a gente voltou cientes da realidade, sem nenhum treino anterior, né? Então era um campeonato onde o objetivo da equipe era voltar ao ritmo, voltar a competição, se encontrar pessoalmente de novo pela primeira vez e traçar o novo plano, né? Então O objetivo não era ganhar em si, e sim se reorganizar. E é assim que a gente vai tratando para sempre, né, de lá para cá, sempre com o objetivo da equipe em primeiro lugar, porque não tem como fazer um planejamento querendo ganhar todas as competições, né? Não tem como. Claro que elas têm um nível técnico altíssimo, então terminou aí tendo já grandes resultados, né? Mesmo no Mundial sem treino foi terceiro lugar. E já teve Copa do Mundo, né? Segundo, já teve campeonatos menores que ganharam, já tivemos treinos na Raio Olímpica. E aí esse ciclo, o plano principal é se desafiar a ser melhor ainda, né? O que realmente é bastante difícil, mas é o que diferencia o grande atleta das pessoas comuns, né? É querer se desafiar ainda mais.
Bom, Marta, então fala pra gente um pouco sobre esses novos desafios, esses objetivos que a equipe tem de agora em diante até os Jogos Olímpicos de Paris.
Nesses novos desafios aí, a gente conta com objetivos pessoais de cada uma, né? De todos dentro da equipe, todos na equipe tentando ser ainda mais profissionais, ainda melhores, ver qual vai ser o pulo do gato nesse meio do caminho aí. Mudou o material, mastro e vela de competição mudou, então a gente já tem novos desafios aí, descobrindo novas maneiras, novas regulagens, um material completamente diferente do ciclo anterior. Isso tem um aspecto motivacional muito bom para todas nós, né? Tanto para as atletas como para a equipe técnica, de que a gente tem que aprender muita coisa nessa jornada, sabe? Então mudou todo o equipamento, muda o nosso conhecimento, né? Temos que construir tudo de novo, com base com o que já foi feito, mas é um novo desafio. Então isso aí já tem sido ocupado, assim, vamos dizer, grande parte do nosso treinamento e do nosso planejamento, né? Porque a gente tem que levar em consideração isso. Quanto tempo a gente precisa para desenvolver esse novo material.
O circuito da vela, né, tem várias competições. Explica para a gente um pouco como é que ele funciona, né? Vocês participam de competições mundo afora, não só campeonatos mundiais, Copa do Mundo, mas outros eventos também.
Na vela, o que ocorre é um circuito olímpico. Assim, se tu for comparar com o tênis, é como se fosse os grandes slams. E desses campeonatos é feito um ranking internacional. Mas o mais importante é a troca de aprendizado que tem ali e o crescimento técnico que essas competições trazem, né? Na vela é muito importante que a gente treine no local onde vai ser a competição, bastante tempo de antecedência, para se adaptar ao clima, se adaptar ao tipo de onda, o tipo de maré, o tipo de vento, quais são as tendências que esse local tem em relação a vento, onda, maré. E todas as outras principais adversárias, as principais equipes, elas estão nesses locais aí da competição, já treinando com antecedência. Então, termina treinando todo mundo junto e a vela é necessário uma comparação direta aí de velocidade, de teste de material, de estratégia. Então, não tem como um atleta, uma equipe, não participar desses eventos do ranking internacional e esperar um crescimento técnico suficiente para se tornar uma possibilidade de medalha. Então, o principal benefício que traz é o crescimento e a evolução técnica.
Tá, agora explica uma coisa para o pessoal do Rio Grande do Sul, especialmente, né, para quem não é do mundo da vela, evidentemente, como a Marta Rocha Lobo, gaúcha, se tornou treinadora de Martine Grael e de Kayena Kunze.
Pois é, André. Eu me sinto uma abençoada, né? Eu comecei a minha carreira assim, de treinadora no Veleiros do Sul. Comecei como todo mundo começa, dando treino para as equipes mais jovens, assim, equipes de base, né? Super jovenzinha, eu tinha 17 anos e comecei a dar treino aí pro pessoal do Optimist, que tinha 12 anos, por aí. E aí entendi que era algo que eu gostava de fazer e que eu tinha habilidade, assim, sabe? E aí fui procurar, eu resolvi levar isso como uma carreira. Fui fazer, então, educação física. Fiz educação física na URGS, já pensando em virar treinadora profissional. Dali eu não parei mais. Então, comecei a ser ali técnica dos jovens no Veleiros do Sul. E aí, pelo esforço mesmo, trabalho, dedicação, comecei a ser chamada para compor a equipe brasileira em campeonatos internacionais, mundiais, europeus, tudo nas categorias jovens ainda, né? Então comecei a sair de Porto Alegre para compor a equipe brasileira nessas competições, comecei a ser chamada por outros atletas e nesse caminho, ainda cedo aí, eu bem jovem, já com uns 20 e poucos anos, apareceu Martini Caena já na minha jornada e a gente fez uma parceria. Eu fui treinadora delas numa categoria chamada 420, que já é um barco de dupla. É um barco de dupla mais para pessoas jovens aí, elas tinham entre 16 e 18 anos. E foi uma parceria de sucesso, assim, né? A gente se deu bem, criou um vínculo bom, evoluiu. É uma evolução, sempre uma evolução em conjunto, né? O treinador não é alguém, a treinadora não é alguém que vem e fala todas as verdades, e sim que ajuda a construir conhecimento e levar esse atleta a atingir o seu potencial, né? Então, as estrelas são elas, e eu me sinto abençoada de poder acompanhar esse crescimento delas. Em 2009, elas foram campeãs do Mundial da Juventude, nessa classe 420, e eu era treinadora delas. E ali a gente viu que era uma parceria de sucesso. Então, de lá para cá, a gente sempre teve ligada de alguma forma aí, com bons resultados, um bom vínculo e muito aprendizado. Então, na verdade, eu sou uma abençoada que trabalha muito, mas muito feliz, apaixonada pelo que eu faço.
A equipe parece perfeita, ganha tudo, são as melhores velejadoras do mundo, são bicampeãs olímpicas. Mas confessa pra gente, Marta, tem aí rusgas, discussões, tem pequenas crises, como é que funciona, né, o dia a dia de vocês? Porque na vela a equipe parece ser 100% perfeita.
Tu sabe, André, que é normal, né? Essa pergunta sempre aparece porque é natural, né? Todos os envolvidos são seres humanos e a gente tem as nossas emoções, né? Então, sim, como tu falou, até pelo tempo de convívio, há uma liberdade, né? Às vezes de ser a gente mesmo, né? Então, claro que tem desentendimentos. Claro que tem momentos de explosão, porque esse nível de competição é altíssimo, né? Então tem muita pressão, é mais pressão própria no que diz respeito a elas, né? Elas querendo se superar. Uma parte importante assim, delas é que isso é muito, muito gostoso de trabalhar com elas, que é elas podem ganhar uma competição, se elas não fizeram o seu melhor, elas não ficam felizes. E elas podem não ganhar uma competição, mas se elas têm a sensação que fizeram o seu melhor, elas ficam muito felizes mesmo não tendo ganhado, sabe? Então essa pressão, ela vem sempre por uma pressão interna, por querer evoluir e por querer fazer o melhor. E claro que é um barco em dupla. Então, às vezes, ocorre, sim, alguns desentendimentos, mas a verdade é que o que mais aparece e o que vocês veem é como a gente trabalha, porque os desentendimentos vêm e eles são encarados como fazem parte do nosso job, faz parte da nossa caminhada. Então a gente resolve deixando o sangue esfriar quando é necessário e fazendo as grandes conversas quando necessário também, né? As conversas que são difíceis, senta, conversa, o que que onde cada uma tem a sua responsabilidade para determinado fato não ter saído como a gente esperava ou como da melhor forma. E a gente já teve, a gente tem a certeza que elas são o que são, porque são em dupla, porque uma completa a outra. Então, o que mais aparece é como a gente trabalha, é unindo essas partes, fazendo muita, muita, muita conversa quando tiver que resolver algum assunto, para ir para a hora da competição na melhor sintonia. E é assim que elas trazem o seu melhor resultado, né? Eu sou formada em coaching, eu não faço atendimento, não gosto muito da linha do atendimento de coaching, mas foi algo que me ajudou na minha carreira, assim, ao longo de também de muita experiência com diversos atletas, né? Como fazer as conversas acontecerem assim para ir para um lado legal, sabe? Além disso, temos a psicologia do esporte com a Daniele Seda. Ela trabalha muito as questões de equipe. E, bom, trabalha junto com a parte técnica, né? O técnico é um líder, querendo ou não, é uma posição de liderança. E esses aspectos assim do trabalho em equipe é constantemente reforçado, aparado algumas arestas. Mas é isso, o que vocês veem na televisão é como é realmente uma sintonia. Elas têm muita, muita também, muita sorte de terem se encontrado, porque é uma dupla que consegue se unir bem, sabe? Elas se completam, elas se respeitam, elas são muito amigas. Óbvio que tem desentendimentos, mas é sempre alguma emoção que precisa ser extravasada no momento e nunca houve um desentendimento assim, um desrespeito entre uma e outra, sabe? Não, isso realmente não acontece assim. Eu não sei como é que são as outras modalidades, sabe? Para nós ali e principalmente com elas é extravasar a emoção. Às vezes precisa botar para fora e concentrar de novo no foco, sabe? Para conseguir focar. E aí o resto é aquela sintonia que elas têm, que já não precisa nem falar, que uma já entende a outra pelo olhar. E aí, isso acontece comigo também no bote. A gente se olha e eu já sei o que elas estão pensando e já respondo e já a pergunta já. Porque se conhece há muito tempo, isso é um lado positivo de uma equipe que conseguiu trabalhar muitos anos juntas, né? Tu encurta caminho só de olhar o semblante da pessoa, né?
Bom, queria te agradecer então o bate-papo, a atenção, desejar sucesso para ti, para Martini, para Caena nas próximas competições que vêm por aí. Agora, já semana que vem, o europeu na Dinamarca e depois, em agosto, o Campeonato Mundial. Obrigado.
Que show, André. Eu fico muito feliz quando chega alguém assim do jornalismo que conhece vela, que já acompanha, porque não é tão comum, né? A vela é um esporte assim que não tem tanto. Não aparece, né? É lá dentro d'água, não tem a torcida. Então quando chega alguém que já acompanha, eu fico muito entusiasmada. Eu adoro. Muito bom, muito legal. Adorei.
Valeu, obrigado, Marta Rocha Lobo, técnica de Martini Grael e Caena Kunze aqui dentro do Gaúcha 2024. Para fechar o programa, João Pretzel e o surf.
A última semana teve a final da etapa brasileira do Circuito Mundial de Surf. O Rio Pro, em Saquarema, teve a vitória do brasileiro Felipe Toledo, ele que conquistou pela quarta vez o título nas areias brasileiras. No feminino, Carissa Moore Havaiana, também líder do ranking mundial, foi a vencedora. Ambos, com a vitória no Rio de Janeiro, se classificaram para o WSL Finals em Prestles, na Califórnia, que ocorrerá no dia entre os dias 8 e 16 de setembro. Agora, André, faltam duas etapas para o final da temporada regular do Circuito Mundial de Surf. J-Bay, na África do Sul, da janela de competição é do dia 12 ao dia 21 de julho. E para essa etapa na África do Sul, Gabriel Medina, que retornou a três etapas, está de fora. Ele que bateu o joelho na prancha surfando no Brasil e acabou se lesionando. Por isso será substituído por Iago Dora, também brasileiro, e que foi semifinalista aqui no Rio. Além disso, a última etapa da temporada regular é no Tahiti, com janela de competições entre o dia 11 e 21 de agosto. Ainda com chances de classificação para o WSL Finals, o brasileiro Ítalo Ferreira e também Miguel Pupo, os dois que, dependendo dos resultados nas duas últimas etapas do circuito, podem se classificar para o Finals. Lembrando que o atual campeão mundial de surf é o brasileiro Gabriel Medina. No feminino, Tatiana Weston Webb, brasileira, que também é americana, também é havaiana, é a sexta colocada no ranking e pode também se classificar para o WSL Finals. Lembrando que os cinco primeiros são quem se classificam para as finais do surf. E André, também, agora nesse final de semana, ocorre em Roma o Pro Tour de Skate Street. E claro, temos brasileiros. As semifinais femininas aconteceram neste sábado, um pouco mais cedo. E as masculinas acontecem a partir das 14h30, lá em Roma, capital da Itália. Lembrando que esse é o primeiro campeonato que vale pontos para o ciclo olímpico de Paris 2024. Grande abraço, André.
Valeu, com João Pretzel fica por aqui o Gaúcha 2024, produção do Douglas Demoliner, Lucas Katsurayama, equipe técnica Moavessia, Sérgio Altenhofen e Paulo Fraga, mais de esportes olímpicos na minha coluna em GZH. Até o próximo sábado.
Gaúcha 2024. As notícias da semana nos esportes olímpicos. Parceria Tramontina.